Por que o Lula hoje é o pré-candidato do PSOL? Porque ele pode derrotar o Bolsonaro. Essa candidatura, ela é para valer? É. Ela é para chegar lá no Piratini? É. Mas ela não é só demarcatória, também é. Eu não posso considerar o PSB uma opção de esquerda. Não posso. O fundo eleitoral é importante para que os candidatos não dependam de apoio empresarial, de gente rica.
Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH.
Quem não ouviu Luiz Carlos Reis, volta uma casa nesse podcast e escuta, porque foi o primeiro dos pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul que nós ouvimos aqui no Zona Eleitoral. Aliás, com bastante repercussão, especialmente sobre a urna eletrônica, né, Rosane?
Sim, a urna eletrônica que fez muito sucesso, aquela parte em que a gente perguntou: o senhor tem dúvidas, então, se foi eleito em 2018, né, se a urna estava errada? Essa parte fez sucesso. Mas também foi, de todos os que fizemos até agora, o podcast preferido, o eleito pelo nosso entrevistado de hoje como o mais...
Divertido.
Eu adorei.
Divertido.
Eu adorei. Adorou, né? E guardei, e obviamente que já vi, escutei umas 3 vezes, o Ricardo uma pelo menos, e que está aqui me assessorando, meu amigo e assessor. E adorei, é um grande podcast.
Mas o senhor acha que foi eleito?
Deixa eu te dar oi primeiro, Kelly, para
apresentar. Ah, não, apresentamos.
Eu não disse nem o nome dele, quem reconheceu.
É, senão... eu entrei correndo aqui, é verdade.
Não, tudo certo, tudo bem, Kelly?
Oi, tudo bom, gente? Eu também atropelei. Oi, Rosane, Andressa. E quero saber se o nosso convidado, Andressa, se ele acha que ele foi eleito ou que daqui a pouco também, na verdade, o eleito foi outro.
É, daqui a pouquinho ele vai responder isso. Primeiro, ele vai nos dizer quais são as suas intenções com o Palácio Piratini. Pedro Ruas, sendo recebido aqui pelo podcast Zona Eleitoral. Tudo bem?
Tudo bom, Andressa, Rosane Oliveira, Kelly Matos, Rudy. Amigas e amigos, muito alegre de estar aqui. E eu estava aguardando que tu dissesse meu nome. E se tu não dissesse... Eu aprendi com o Carreão Júnior, saudoso Carreão Júnior, o seguinte. Quando o jornalista está te entrevistando no rádio, claro, e ele não diz teu nome, a pessoa pode não identificar a tua voz. Então tu diz teu nome. Eu digo, como assim, Carreão? Como é que eu vou dizer meu nome? Diz assim, olha aqui, ó. Aí um cara chegou para mim e disse, ô Ruas, o que tu acha disso? Aí eu disse, eu que sou o Ruas, disse assim, entendeu?
Não, você diz assim, aí eu aprendi com o Pedro Ruas, acho tal coisa.
Isso. Eu aprendi.
Mas pelo menos assim, eu, Pedro Ruas, não é o Pedro Ruas como o Pelé, né? Não, na terceira pessoa.
Não, na terceira não. Não. Eu fiquei intrigado, como dizer, ele me ensinou, eu aprendi e uso. Às vezes, obviamente que não na Gaúcha, que não precisa, e nem nesse podcast, mas em alguns momentos a gente precisa. Veja, a gente dá muita entrevista.
Mas para quem está pensando,
interior,
quem é Pedro Ruas na fila do pão? Assim, por que eu tenho que pensar nele para o governo do estado do Rio Grande do Sul? Claro, o senhor é super conhecido pela sua carreira política, pela sua carreira como advogado também. Mas quem é Pedro Ruas para o nosso ouvinte?
Olha, isso é uma pergunta assim. A gente tem que ter uma clareza na resposta, mas ao mesmo tempo uma boa dose de humildade, né, Andressa? Eu sempre fui um advogado de trabalhadores, essa é a minha marca, fui conselheiro estadual, federal da OAB, fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, a GETRA, mas fundamentalmente na política, em 79 eu fui fundador do PDT, sob o comando de Brizola, e eu sou brizolista desde a infância, aprendi com meu pai e com a minha mãe, exatamente essa linha, e depois me convenci por uma série de coisas que meu pai, que a Rosane conheceu bastante, dizia assim, Brizola é o canhão do povo, ele pode mudar tudo de uma hora para outra. E de fato, né, em 79 eu convivi com Brizola 26 anos, até a morte dele em 2004, os últimos 15 anos intensamente. Também a Rosane aí pegou muito e a Johnny, se estivesse aqui, ia lembrar. Bem, e depois...
Entre outras razões, né, Pedro Ruas, eu vou ter que interromper, porque o Brizola dava para ele umas missões impossíveis, ou as missões mais difíceis dava para ele. Dava. Uma delas, né, que os ouvintes não sei se sabem dessa história, se vocês conhecem, o Brizola precisava de alguém para dizer para o garotinho que estava desembarcando em Porto Alegre: o senhor não é bem-vindo, volte para o Rio de Janeiro. Adivinha quem foi o escolhido?
Ele, Pedro Ruas.
Pedro Ruas.
Mas, Rosane, a história é bem pior que isso.
Então, o senhor conta para a gente. Mas, pena que a Johnny... Já vamos explicar para o nosso ouvinte. A Johnny não pôde estar aqui na gravação hoje, mas na próxima ela vai contar várias histórias disso, mas o senhor conta como foi esse episódio.
Essa foi bem pior. Porque, veja só, isso foi em 99, março de 99. Em 98... Aqui nós elegemos, no segundo turno, Olívio Dutra. Eu era secretário de Estado de Obras e Saneamento, no governo Olívio. E como veio o garotinho eleito governador do Rio, com posse como governador, pela primeira vez é o Estado do Rio Grande do Sul como governador, com a dona Rosinha, o Olívio, um grande amigo e tal, viu ali PDT, ele estava com uma série de agendas, pediu para eu recebê-lo, olha só, em nome do Rio Grande do Sul, e dar as boas-vindas no Estado. Das boas-vindas em nome do governador. Eu fui até com um carro diferente, fui até com um batedor, foi bem, negócio bem chique, assim. E eu fui para o aeroporto, aquele antigo, Salgado Filho, e no meio do caminho toca o telefone. Eu olhei, já tinha celular, claro, naquele período.
Aquele grandão, né?
É, eu olhei aqueles Motorola gigantes, aí eu olhei 021, Rio de Janeiro. Ô, Ruas, é o doutor Brizola. Ruas, tudo bem? Depois eu soube que ele já sabia onde eu ia e onde eu estava. Tudo bem, doutor Brizola, como vai, senhor? Ah, o que está fazendo? Eu digo, olha, estou indo ao aeroporto receber o governador Garotinho, em nome do governador Olívio. Ah, que maravilha. Faz assim, ó. Diz para ele que ele não é bem-vindo ao Rio Grande do Sul e que ele não ouse colocar os pés na sede estadual do PDT.
Assim?
Assim, Kelly. Aí, o meu coração foi a 120, 130. Eu digo, doutor Brizola, eu não posso dizer isso. Pode sim. Tu é muito hábil, Ruas. Claro que consegue. Eu digo, mas eu tenho que fazer uma... Eu vou receber em nome do governador Olívio Dutra, do governo do Estado. Sim, faz uma coisa, depois a outra. Eu digo, mas doutor Brizola, um abraço! Digo, aí eu me fui. Cheguei lá, recebi, bem-vindo, governador. Vinha aquele ônibus, trazia do avião até aquela sala de imprensa ali.
Sala VIP.
Aquela sala VIP, do lado tinha um bar, um café. E eu, Andressa, recebo ali... Bem, em nome do governador Olívio Dutra, em nome do Rio Grande do Sul, o senhor é bem-vindo, tata.
Mas...
Dona Rosinha, não, nada demais. Nada. Saí dali, fui pro bar do lado tomar um café, naquele tempo podia fumar ali, acendi um cigarro desesperado, meu Deus, como é que eu faço a segunda parte? Estou em pânico quando ele entra. Ele fez um intervalo e entrou e pediu um cafezinho. Eu digo, bom, agora ou nunca. Aí o coração, eu acho que era 180 batimentos. Eu acho que ele. Aí, Rudy, olha só, eu faço assim. Eu olhei para ele, está com o café no caminho, assim. Eu disse, governador, eu quero dizer ao senhor que o senhor não é bem-vindo ao Rio Grande do Sul, em nome do Diretório Nacional do PDT, e o senhor não ouse colocar os pés na sede estadual do PDT.
Exatamente como o Brizola mandou.
Claro, eu sempre fazia exatamente. E aí ele parou no meio, assim, a Chica, olhou para mim e disse, foi o doutor Brizola? Eu disse, sim. Mas eu estava morrendo, tá? Uhum. Eu disse um sim, mas eu estava morrendo. E aí ele não tomou café e foi embora. Nunca mais na vida falei com esse cara, nunca mais eu vi. E foi...
Ele não pisou?
Não, ele cumpriu direitinho, foi embora.
Não, é bobo,
foi,
né?
Foi embora. Eles tinham rompido e eu não sabia.
Não, e depois, aí o senhor ali caiu duro.
Não, eu passei
faleceu,
muito mal.
Chamo o SAMU.
Suei frio, Kelly, e quando eu tô voltando, aí eu toco o telefone 021 Rio de Janeiro. E aí, Ruas, como foi, doutor Brizola? Digo, ah, foi... Fiz assim, ah, viu, não era tão complexo. Um abraço.
Ah, não era tão complexo. É.
E eu não posso deixar de contar, então, já que eu contei essa que foi a mais difícil, eu vou contar a mais honrosa entre um milhão de missões que o Brizola me deu. A mais honrosa foi que, em 2000, ele fez uma cirurgia, eu não sabia, cirurgia de próstata, e ele me ligou do hospital, dizendo, Ruas, como é que está teu passaporte? Eu digo, tá pronto. Ah, eu tenho uma reunião com o Yasser Arafat, quinta-feira, isso era uma segunda. Em Lisboa. Eu digo, bah, que legal. Nós gostávamos muito do Arafat, eu e ele. Ele e eu, digamos. E ele disse assim, bom, eu não posso ir, eu estou na cirurgia. Ah, com toda a cirurgia, tu vai no meu lugar. Eu digo, eu não falo nada, ele disse, não, tem tradutor.
E o frio na barriga.
E eu fui. E eu fui e eu sou das poucas pessoas que tem foto com o Arafat. Poucos brasileiros. Me disse uma vez o José Barrio Nuevo, teu amigo, Rosane, que ele não conhecia nenhum brasileiro com foto com o Arafat. A não ser eu, ele publicou aquela foto. Na antiga página 10, ele publicou aquela foto. Eu tenho foto com o Arafat. É muito raro isso, né? Eu mandei a mensagem com o tradutor, recebi de volta com o tradutor, aquelas coisas. Isso a gente outro dia fala fora do podcast, mas essa foi a mais honrosa, eu nunca esqueci.
Qual
isso,
é a
foi
melhor memória que o senhor tem desses anos todos de política?
Eu acho que esse momento aí com o Arafat representando o Brizola. Esse momento é fantástico. Do ponto de vista de realização, foi no governo Olívio Dutra, como secretário de Estado de Obras e Saneamento, quando eu fazia poços artesianos para municípios, muitos municípios novos, sem água. Eles não tinham ainda vinculação com a Corsã e não tinham um departamento próprio, como nós temos o DEMAI em Porto Alegre, de água e saneamento. E eu fazia poços artesianos, assim. Eu lembro que o governador Olívio dizia para mim assim: Ruas, tu quer fazer um queijo suíço no estado, perfurar todo? Eu digo, se precisa, governador. E ele me incentivava muito. E eu usava as máquinas da Corsã. E aquilo me deixou muito orgulhoso, porque a água, se colocar também cloro e flúor, que tem que ter, e tem que ter revisão, não sei se hoje, como é que é hoje, isso faz 20 anos, aquilo me deu, André, um orgulho eterno, porque saneamento e água são vinculados diretamente à mortalidade infantil. Então, se consegue influenciar nisso, nós literalmente estamos salvando vidas, né?
O que o senhor achou mais engraçado no episódio com o senador Reis?
Olha, o mais engraçado eu achei a questão das urnas, de fato.
Era a tua pergunta, né, Kelly?
Que era da Kelly. Eu queria saber se o senhor acha que o senhor foi eleito.
Não, eu fui eleito. Eu sempre fui eleito.
O senhor foi eleito.
Eu acredito no sistema. E também achei assim que o Reis tem dificuldade. Eu achei engraçado essa parte, que ele tinha dificuldade de responder aquela parte do sim ou não. Aquela parte final.
É sim ou não. Ele não sabe o que te espera.
Não, eu falei sempre o sim ou não. Mas ele não conseguia dizer o sim ou não. Aí a Rosane, ou a Kelly, ou acho que era a Johnny que estava, né?
Sim, também.
Também. A Andressa também?
Também,
isso.
Nós quatro.
Eu dizia sim ou não. E ele não conseguia dizer sim ou não. Eu dizia, mas ele não consegue dizer sim ou não. Eu pensando, ele não consegue. Como não consegue? Ele, não,
então, vamos... deixa eu falar. Bom, então agora eu vou atropelar e vou para o sim ou não. Desculpa. Porque o senhor, de alguma forma, a gente vê sempre as candidaturas do pessoal muito dedicadas. E eu lembro, quando eu estava em Brasília, de uma frase do senador Randolph, que já foi pessoal, hoje é rede.
Sim.
Ele, depois de uma das tantas batalhas no Congresso... E ele também, né, uma voz muito, sempre muito enfático e atrás e falante. E ele disse, eu perguntei ao senador Randolph como foi ele. Lutamos como nunca, perdemos como sempre.
Isso é uma frase que se usa muito no pessoal.
O senhor, na sua candidatura, já está preparado para perder como sempre? Ou o senhor realmente acredita que dá?
É sim ou não, Kelly?
Sim, dá. Eu tinha que completar, sim, dá. Deixa eu falar uma coisa, Kelly, porque ficou estranho, eu não completei a resposta, fiquei nas histórias e tal. Em 2004, o Dr. Brizola morreu e estava, por acaso, eu ia deixar de fazer política partidária, surgindo o PSOL, com a Elis Helena, com a Luciana Genro, com o Roberto Robaina, com uma série de pessoas, que depois se transformou no que é hoje o PSOL, enfim. Como eu entrei antes da formalização, eu sou considerado um dos fundadores. Então, o PSOL, para mim, é o partido estratégico e definitivo. Eu fiquei falando muito, né, na questão antiga do PDT, que eu acho que quando morreu o Dr. Brizola, eu saí e eu tinha certeza que ali tinha acabado. Eu era brizolista e não PDT. Né? Aliás, eu era e sou. E sempre fui. E o pessoal surgiu, um partido socialista, realmente de esquerda, honesto, combatia a corrupção, uma série de virtudes. Eu digo, esse é o meu. E estou muito feliz de ser pessoal. Já fui presidente estadual do pessoal, já tive... vários mandatos, acho que é o quarto mandato pelo PSOL. Mas eu saí do senhor não só para dar essa complementação, Kelly.
O senhor está me enrolando.
Não, 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 estou pronto para o senhor não, estou pronto para o senhor não.
É isso que eu queria saber, o senhor está preparado para... Porque, de novo, é claro que a gente considera e tanto que o senhor está aqui sendo entrevistado como candidato ou pré-candidato, porque ainda não tem data de convenção. Não sei em que momento vocês estão ouvindo esse podcast, mas nós estamos fazendo esse podcast em maio de 2022 e a gente sabe que é bem difícil. Ainda que a gente tenha tido no Rio o Freixo indo, né, numa outra eleição, indo para segundo turno, a gente sabe que é bem difícil.
O Boulos foi em São Paulo, em 2020.
Exato, a gente está falando de prefeitura, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, o senhor sabe que é bem difícil.
Bem difícil. Porém...
O que faz o senhor... Pois é, o que vem nesse porém?
Vamos
o que
lá.
Faz o senhor acreditar que, de repente dá... Ou não, talvez o senhor me diga, Kelly, a ideia é que a gente possa marcar uma posição, porque é importante... falando em termos de partido, de posicionamento.
Também é. Mas não é só isso. Não saíram ainda as pesquisas da RBS, que todo mundo aguarda com ansiedade. Né?
Só em agosto.
Porém, há outras pesquisas circulando, inclusive de outros veículos de comunicação. Em todas elas, Kelly Matos, nós do PSOL estamos em primeiro lugar na esquerda, em todas elas. Há uma pesquisa, inclusive, publicada no Correio do Povo, que tem 6 cenários. Os 2 primeiros cenários têm Eduardo Leite e Sartori, os 3 primeiros cenários. E nessas eu sou quarto. Mas quando sai Eduardo Leite e Sartori, não sei se sairão ou ficarão, eu sou segundo, atrás do Onyx. Então, o segundo lugar é aquela história, né, uma eleição de 2 turnos. O segundo lugar é igual ao primeiro. Depois é todo mundo igual. Né? Então, segundo lugar está ótimo. E sempre o primeiro lugar das esquerdas. Então, isso aí é um dado que ele nos dá muita confiança de que o trabalho pode crescer bastante.
Então, eu quero
pegar... Mesmo que esse segundo lugar seja longe, Rosane, desculpe.
Eu quero pegar esse ponto, então, porque há, de parte do PT, um movimento pela unificação das candidaturas de esquerda. Temendo, como disse o deputado Henrique Fontana, que a esquerda no Rio Grande do Sul seja uma repetição do que aconteceu na França, quando o Mélenchon ficou fora, porque a esquerda se dividiu. E aí sugeriu, inclusive, que o ex-presidente Lula converse com o senhor na tentativa de fazer essa unificação, sempre tendo em mente que quem desistiria seria o PSOL e o PSB, no caso o senhor e Beto Albuquerque, em favor de um candidato do PT. Não foi isso que disse o Henrique Fontana, mas é isso que a gente ouve do PT. Não, se alguém tem que abrir mão, são os outros, porque nós somos os maiores. Existe uma possibilidade de o PSOL abrir mão da sua candidatura em nome dessa unidade da esquerda?
Não. Não vou explicar por quê, Rosane. A Kelly perguntou antes, assim, essa candidatura, ela é para valer? É. Ela é para chegar lá no Piratini? É. Mas ela não é só demarcatória, digo, também é. Ou seja, também é. Nós temos também a questão da simbologia, né? De termos a candidatura própria que consiga levar o nosso discurso adiante. É possível essa unidade? Sim. Mas vocês que trabalham tanto e acompanham tanto política do ponto de vista jornalístico, sabem bem que o critério em geral utilizado, em geral, né? Vamos ver 2020. Né? Todo mundo sabia que qualquer aliança tinha que ter a Manuela na cabeça, o que era justo. O que era justo do ponto de vista eleitoral. Se pegar qualquer outra... Por que o Lula hoje é o pré-candidato do PSOL? Porque ele pode derrotar o Bolsonaro. Não há afinidade nossa tão grande para que fosse o nosso candidato natural. Não, nós sempre tivemos candidato. Sempre.
O PSOL nasceu de uma costela do PT, justamente
contestando.
Contestando exatamente as alianças que o Lula tinha feito com setores que o PSOL criticava.
Então, exatamente. Nós temos uma aliança que ela tem um objetivo direto, que é derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. O que nós achamos que é o protofascismo no Estado, enfim, no país a gente poderia discutir muito isso. Mas eu estou dizendo que, independente das virtudes do Lula, não estou negando nenhuma, até gosto dele pessoalmente, mas há também divergências nossas, né, que são importantes. Bem, então, apoiar quem? Quem vai ganhar do Bolsonaro pela esquerda? E é o Lula que vai ganhar, tenho certeza que vai ganhar. Bem, o pessoal sabe...
Se não tivesse pesquisa agora, assim, primeiro turno, alguém para levar para o segundo turno, não tivesse pesquisa mostrando o Lula em primeiro lugar, voto aberto, espontâneo, em quem o senhor votaria?
No candidato pessoal. Candidato pessoal, com certeza. E nós teríamos candidato, Andressa.
Uhum. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o senhor falou aí em combater o bolsonarismo. Na semana passada, e nesse episódio ao qual o senhor se referia, Reis disse que Bolsonaro estará tanto no palanque dele, como também no do Onyx Lorenzoni, se as duas candidaturas prosseguirem.
E eu acredito nisso. Essa é a parte do podcast dele que eu acreditei. É só essa parte.
E em relação a combater o bolsonarismo, que é o que o senhor diz, como combater esses dois candidatos, então, com a esquerda com 3 candidatos, ou talvez com uma fusão entre 2 partidos, mas não com o PSOL?
Bom, a minha obrigação no podcast, como em qualquer entrevista, é ser sincero.
É isso que a gente espera do senhor.
É, meu pai sempre me disse, a Rosane sabe dessa história. Olha aqui, ó, não mente para jornalista porque ele te pega na outra esquina. Pai com 200 anos de Caldas Júnior, Correio do Povo, sempre me ensinou isso. Editor de Economia do Correio, que foi onde eu conheci a Rosane. Né? menininha. Ela é bem mais jovem que eu.
É bom dizer isso, né? Está parecendo que eu também
não.
Na narração da Santa Ceia.
Não, a Rosane tinha 16, 17 anos por aí. Era uma menina estagiária lá no Correio.
Conseguiu, arrumou, Rosane.
Era uma menina estagiária do Correio do Povo. Bem, meu pai dizia, não, normalmente ele te pega depois, nós somos tudo espertos, os jornalistas, então não tem como. Eu quero dizer o seguinte, vocês falam em duas, três opções, quatro... Não. Eu não posso considerar, com o maior respeito pessoal, Beto Albuquerque, eu não posso considerar o PSB uma opção de esquerda. Não posso. O Beto Albuquerque, o PSB fez parte do governo Sartori, trabalhou ativamente tanto com os secretários de Estado quanto com os deputados na extinção das fundações em 2016, o que, do meu ponto de vista, foi muito ruim para o Estado do Rio Grande do Sul. E foi uma posição de direita. A pessoa tem direito de ter uma posição de direita? Claro que sim. Mas desde que depois não venha dizer que é esquerda, né? O Reis é de direita, o Onyx é de direita. Estão lá na direita, fazendo o seu papel de direita.
Bolsonaro. Mas o senhor acha que o Beto Albuquerque é de direita?
Não, quero dizer o seguinte, ele não está no campo da esquerda. Isso que eu quis dizer. Eu considero aqui que quem participou do governo Sartori, Kelly, e participou do governo Leite, extinguindo a garantia constitucional que nós poderíamos ter a CS, RM, Sulgás, Corsã e Banrisul protegidas pela Constituição, a não ser que o povo não quisesse, o PSB participou disso. Participou ativamente disso, tanto na parte elaborativa, que é a parte de governo, quanto na parte definidora, que é a parte da Assembleia Legislativa.
Então, pergunto, quem pode fazer frente a Onyx e Reins, os dois que são os bolsonaristas, porque o senhor disse, relembra, não que eu queira fazer frente, mas o senhor disse, queremos combater o bolsonarismo.
Sim.
Quem vai fazer frente ao bolsonarismo aqui no Rio Grande do Sul?
Eu acho que isso aí é interessante a pergunta, porque nos dá uma resposta mais ampla do que da esquerda. Veja só. O pessoal, por óbvio, né? Em primeiro lugar, e é o que eu mais acompanho, porque eu mesmo tenho que fazer esse papel e quero fazer. Em segundo lugar, eu acho que tem também, claro, que nós temos aí a UP, a Unidade Popular, nós temos o PCB, né? Mas nós temos também o PT fazendo esse trabalho, nós temos o PCdoB fazendo, e acho mais, acho que o Beto Albuquerque vai fazer esse trabalho, com certeza, e mais, saindo do campo da esquerda, o próprio Eduardo Leite vai fazer esse trabalho. Porque o Eduardo Leite é um neoliberal, é uma direita não bolsonarista, é diferente, né? É diferente nesse, digamos, espectro político que a gente analisa aqui agora. Então tem muito anti-Bolsonaro aí, né? É claro que, do ponto de vista de que ser anti-Bolsonaro é uma coisa e querer mais coisas, né? Querer mais avanços populares, de garantias, de melhoria das condições de vida do povo, é outra coisa. Então, a história de cada partido, hoje a Rosane coloca ali, a exceção do PSOL, os demais governaram ou governam. Hoje está na coluna, página 10 ali, que é a minha leitura obrigatória das manhãs sempre. Bem, é verdade, a exceção do PSOL, os demais já governaram, é pura verdade. E não fizeram essa parte toda. Nós queremos fazer. A gente quer, a gente combate o reajuste fiscal, eu sei que temos divergências nisso aí, respeito. Nós temos uma questão importante sobre a Lei Candir. Eu tenho um documento aqui do governo do Estado, Andressa, muito, muito sério, que aliás saiu do site do governo, né, Ricardo? Tava no site do governo, que mostra o seguinte, se atualizar o que deve a União pela Lei Candir ao Estado, naquela história da compensação pelo IGPDI, hoje são 115 bilhões de reais.
Mas aí o senhor está trabalhando com um pouco da mesma fantasia que me parece hoje une a esquerda e a direita no Rio Grande do Sul. Que a Lei Candir, quando foi criada, e eu sou do tempo, sou contemporânea do Matusalém nesse caso, a Lei Candir quando foi criada, ela tinha um prazo em que se faria essa compensação e depois ela não previa mais a compensação. Então, era para, em tese, né, era para nesse período os estados se adaptarem àquela perda de receita. A gente ficar falando hoje, recuperar o dinheiro da Lei Candir, não é um pouco como nós passamos anos e anos sem fazer as coisas esperando por uma certa compensação pelo dinheiro das estradas que o Simão tinha investido no Rio Grande do Sul?
Deixa eu dizer, esse argumento, Rosane, que eu respeito, mas eu te digo assim, ó, tinha um prazo para fazer e não foi feito, então não faz mais. Não. Não é assim que a banda toca, não. Tinham prazo para fazer, não fizeram, tem que fazer. Agora, há outras questões que nós temos que considerar. São 115 bilhões de débito da União Federal com o governo do Estado e com o Estado do Rio Grande do Sul e tem documento mostrando isso do próprio governo. Está aqui conosco. Ricardo, pode até me achar aqui o documento, por favor. Tá? Não, o documento. Documento.
É, eu nós vou temos descrever, desculpa tá, interromper, candidato, eu vou descrever porque enquanto o senhor procura, ele trouxe um calhamaço para o estúdio, um calhamaço de documentos.
Isso, é um calhamaço então, para quem não... viu, que ele está numerado, tá? Tem um calhamaço número 1, tem mais um número 1 aqui.
Sim, mas eu tenho que fazer diferente do Raiz, que não prepara 8. Nada.
8. Não, mas para quem não está vendo, deputado, para a gente explicar para o ouvinte.
Viu? Tem, vai vindo os números aqui.
Todos, não. Deixa a parte da educação é com letras.
Você a, B, C, sabe D, D, D. O que
qual
é?
Qual é o seu signo? Senhor é virginiano?
Capricórnio.
Ah, determinado.
Sou conheço, de janeiro.
Conheço.
É, e não sou o Raiz. Então, eu preparo, de fato, gosto de preparar e é minha obrigação com não, quem vai nos
não
ouvir.
Não, tá vendo que ele tem um calhamaço com ele e outro com o Ricardo e mais uma pastinha, viu?
Sim. Fora o que ficou no automóvel.
E sem contar o efeito cebola, né? Que o senhor veio cheio de agasalho, foi tirando assim o logo.
Sim, que tá quentinho aqui, mas lá fora tava frio. Mas eu ia dizer o seguinte, nós temos, além da Lei Candir, Rosane, que eu acho que nós temos que discutir, sim, esse tema, um débito da... Digamos assim, as pessoas... Eu tenho debatido isso. Ah, não, o senhor é contra a Lei Candir? Totalmente. Mas os produtores, digamos, os grandes, né? Sim, os grandes. Mesmo os grandes, o agrobusiness, enfim, eu digo, bom, faz assim, ó. Quer manter a isenção? E a União compensa? Sim, então faz assim. Paga o tributo e o produtor compensa com a União. Recebe de volta.
Eu quero saber de alguns projetos.
Paga o tributo estadual. Mas vamos rapidamente.
Tá.
Sonegação. Nós temos mais de 10 bilhões ao ano. Pô, mas tem que investir nisso. Tem que ter uma fiscalização com outra estrutura, com mais material, com mais condições. 10 bilhões ao ano. Nós temos a questão da dívida. Bom, esse é um debate fantástico, né? Porque pelos cálculos também... Do próprio governo. Me acha aqui, Ricardo, por favor.
Enquanto isso, eu quero saber do senhor de alguns projetos, tá? A gente falou, por exemplo, aqui no episódio da semana passada sobre estiagem, que é um mal que a gente tem todos os anos.
Esse levantamento aqui é do governo do estado, da Lei Candir. Do
tá, daqui estado, a pouquinho a gente volta para a Lei Candir.
Do governo Leite, perdão.
Daqui a pouquinho a gente volta para a Lei Candir. Agora, para quem está nos ouvindo e trabalha na agricultura, na agropecuária, quais são os seus projetos para... a médio prazo, diminuir os efeitos da estiagem aqui no Rio Grande do Sul?
Nós temos assim, Andressa, um sistema convencional, tradicional. Como eu disse, eu fui secretário de obras e saneamento e aprendi bastante naquele período, que é o barramento, as barragens e os açudes, porque tu estoca água quando ela sobra e usa quando ela falta. Só que nós temos que ter uma condição... de que isso seja feito com respeito ambiental. Uhum. Então, o sistema tradicional, convencional, ainda não foi superado. Mas há algumas questões, que eu vou dar o exemplo de Bagé. Digamos, naquela região ali, e Bagé é uma das poucas cidades grandes, com mais de 80 mil habitantes, onde falta água literalmente. Né? Eu tenho um filho que mora lá, então acompanho muito essa questão, o Diego, que a Rosane também conhece. Enfim, e meus netos moram lá. O que acontece? Os grandes arrozeiros, poxa... O arroz é uma lavoura irrigada. Como é que pensa arroz em Bagé? Sim, arrozeiros em Bagé. Além dos criadores de gado, principalmente de cavalos, né? Os grandes, o cavalo crioulo de menor qualidade, os puros sangue ingleses, os PSIs que chamam, eles têm açudes próprios. O que nós temos que ter, e aí respeitada a questão ambiental, também é um aspecto legislativo que ou desapropria áreas, ou invista nas áreas públicas para ter, repito, barramentos, barragens, açudes e o sistema de cisternas. Durante o período que sobra água, e nós temos momentos que sobram água, principalmente no inverno, é claro, segure para depois quando faltar. As estiagens que eram de 10 em 10 anos passaram a ser de 7 em 7, agora estão de 3 em 3. Há algo problemático no planeta, e nós vamos entrar no debate do desmatamento
amazônico. Mas na prática, se o senhor for eleito, o que o senhor vai fazer?
Isso. Vou trabalhar com isso, com a criação de barragens, né? O sistema geral do barramento, de açudes, de cisternas públicos, não os privados
dinheiro,
que já existem.
Não sei se eu como chamo candidato a deputado, porque a gente não está na regra eleitoral ainda.
Chama como quiser, Kelly.
Mas tem dinheiro, acho que essa pergunta da Andressa é muito importante, porque é um problema que se repete, é recorrente no Rio Grande do Sul, aí toda vez que acontece a gente volta, mas por que é que não pensaram antes? E o senhor está propondo aí essa alternativa, enfim, essa ação envolvendo barragens e a irrigação, mas eu lhe pergunto se tem dinheiro, e aí já linka com a pergunta da Rosane anterior, porque o estado do Rio Grande do Sul vive uma crise que há bem pouco tempo sequer conseguia pagar os salários dos seus funcionários. Como que faz isso? Porque não tem mágica, não tem como estralar de dedos.
Vamos
aqui,
lá.
Estalar
não,
de
não.
dedos.
Essa, olha, essa pergunta é fantástica. Porque quando eu falei das perdas da Lei Candir, que, e aqui está o documento oficial do governo, que não está mais no site, e que mostra aqui, ó, 115 bilhões, 801 milhões, 63 mil, 062 reais.
Esse... Mas Pedro... ninguém tem dúvidas do que se perdeu. A dúvida é a base legal para recuperar, porque
vamos
senão
lá.
Fica parecendo que nós estamos vendendo cadeira no céu.
Vamos lá.
Assim,
vamos lá.
Temos esse dinheiro e todas as esperanças ficam jogadas num dinheiro que no fim não vem porque não tem uma base legal para cobrar.
Não ficam, veja só. Tem várias outras alternativas. Eu vou falar sobre as desonerações fiscais, que são as isenções, a redução da base de cálculo ou até os créditos presumidos adiantados. Vou dar um exemplo. Olha só essa, Kelly. Vocês estavam todos em atividade naquele período. 2016, o governo Sartori manda para a Assembleia Legislativa, eu era deputado único do PSOL, como hoje é a Luciana Genro, que nos orgulha muito lá. Temos a Luciana Genro e a Fernanda Melchiona representando aqui a Fernanda na Câmara Federal. Bem, manda um projeto, vejam só, que dizia o seguinte: passava 380 milhões em adiantamento de valores, em crédito presumido, em isenções para uma empresa chamada Videolar Inova. Essa empresa, que chamava-se Videolar antigamente, comprou a empresa Inova de Triunfo e passou a ser Videolar Inova. E eu fiquei perguntando, puxa vida, tá, 380 milhões, mas, ô Rudy, o que que vem, qual é o retorno para nós, né? 2016, agora. E não me respondia, o secretário da Fazenda não me respondia, não dizia nada. Bom, aquele dia eu tinha três tempos de tribuna. Um de liderança, um de discussão e um de caminhamento. Quando eu terminei o segundo tempo de tribuna, veio a resposta da Secretaria da Fazenda. Pasmem, todos que ouviram esse podcast. 380 milhões para gerar 5 empregos. Eu disse na tribuna da Assembleia, o cachorro quente do Rosário, que eu conheço há 50 anos, gera 8 empregos e não ganha nenhum centavo público naquele tempo. Né? Não sei como é que está o cachorro quente agora e nem conheço os donos. Eu digo, mas vem cá. E foi aprovado com um voto contra, só o meu. Só eu votei contra. Só o líder do PSOL, só o deputado do PSOL votou contra. Essa barbaridade que continua, Andressa, continua. A Videolar continua ganhando agora um pouco menos, 200 milhões ao ano. São 5 empregos. Então, o que nós temos que cortar, nós temos mais ou menos 10 bilhões de isenções fiscais ao ano, Kelly. Isso aqui não tem nenhum sonho aqui, não tem nenhuma proposta, assim, tem que ter uma fórmula jurídica para recuperar as perdas da Lei Candir. Sim, tem que ter primeiro vontade política, depois a fórmula jurídica. Agora, cortar isenções, dá para cortar ontem. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, ele chama isso de a despesa invisível.
O acordo de recuperação, do regime de recuperação fiscal...
Prevê no mínimo 20%.
Prevê esses cortes, exatamente.
20% no mínimo, mas tinha que ser 70%, na minha opinião. 70%. Porque é um absurdo isso. Último exemplo, Rosane. Nós temos o Fundopem. Eu acho um ótimo programa, trabalhei com o Fundopem, acho maravilhoso. Ele é mais para micro, pequena e média empresa. O Fundopem é fantástico. Aí, que trabalha muito com a ideia dessa do crédito presumido, né? Presume que vai gerar tanto ICMS, então adianta um valor e tal para investimento. Tudo bem, Kelly, isso é correto. Agora nós vamos ver assim, ó, quem são os grandes beneficiários do Fundopem? Aí vão ver os maiores beneficiários do Fundopem. Aí tu vai ver a Philip Morris, micro, pequeno e médio. Vamos ver a Gerdau, micro, pequeno e médio. Vamos ver a Videolar Inova, própria, terceira ou quarta. Como assim?
Eu liguei. O senhor propõe tirar as empresas grandes,
claro,
desse tipo de incentivo?
Mas claro que sim, proponho exatamente isso. A Kelly disse a proposta do PSOL, a minha. Proponho sim diminuir muito, em 70%.
Mas isso, até, candidato, quando a gente fala sobre isso, eu sei que tem um debate importante, o senhor falou das grandes, mas... Traduzindo e descomplicando para quem está ouvindo o podcast, existe digamos assim, é quase um preconceito, uma ideia de que essas empresas, ou parte dessas empresas, o senhor citou uma aí que eu entendi, não gerou, mas que gera empregos e gera, como a gente, o senhor acabou de estar, o ICMS, né, ela retorna para o Estado. A gente viu um evento agora no começo do ano de 22, né, no mês de abril, finalzinho de abril, que foi início de maio, a Salt Summit, que trouxe um monte de gente que quer investir. E o senhor esteve lá, exatamente, vários políticos estiveram lá. A gente, às vezes, não tem um pouco de usar uma palavrinha aqui da internet, de ranço com as empresas que, na verdade, também vão gerar desenvolvimento, não, emprego e imposto para o nosso Estado?
Não, veja só, tanto que eu perguntei para o secretário da Fazenda, que era o Giovanni Feltz, na vez de horário enorme, e ele não me respondia. Ele não me respondia. Eu queria saber quantos empregos. Agora diz assim, não, ele está gerando 5 mil empregos. Bom, nós vamos debater esse assunto. Aí sim. Então, nós temos que ver qual é a contrapartida, Kelly, porque senão fica 380 milhões para gerar 5 empregos, vira deboche, dinheiro público. Não é assim. Então, não é preconceito, é uma questão matemática. Não é possível tanto dinheiro para tão pouco retorno.
Bom, vamos lá, para o sem abstenção agora. O senhor já está respondido, mas vamos lá. Isenção de imposto para atrair empresa, sim ou não?
Não.
Auxílio Brasil, Bolsa Família, esses auxílios emergenciais?
Sim.
Lei Rouanet ou suas derivações?
Sim.
Privatizações?
Não, nunca.
Controle de preço de combustíveis, trazendo um assunto do governo federal que está bem quente agora.
Esse é um sim que eu queria explicar, mas é possível fazer esse controle.
Fundão eleitoral?
Sim.
5 bilhões?
Sim. Pode explicar?
Agora pode explicar, já fiz
é as porque assim, é que historicamente, Andressa, o que acontecia? Os candidatos com mais dinheiro, isso é desde a Velha República, Nova República, dinheiro privado das grandes empresas é que tinham as condições de se eleger. Portanto, aquele comum do povo jamais teria, porque não havia como bancar essas campanhas. Bem, quando eu digo sim, não quer dizer que eu concorde com o valor. Eu acho que o valor antigo de 2 bilhões para todo o Brasil era o valor adequado. Acho esse valor. Acho que exageraram no valor. Exagerar no valor não é, que é a história do Fundopen. Eu não sou contra o Fundopen, sou contra o método, a forma de usar. O fundo eleitoral é importante para que os candidatos não dependam de apoio empresarial, de gente rica. Mas não precisa ser um valor de 4, 5 bilhões, como tu disseste. Não, 2 bilhões acho que estaria certo, como era antigamente. 2 bilhões. Acho que houve um exagero aí absurdo. Ao mesmo tempo, já que há tanto dinheiro assim, tinha que controlar bem mesmo, fiscalizar bastante, eu faço esse apelo, para que além disso ainda não recebam outros dinheiros. Senão vira aquela história do Onix com a JBS, né? Recebi o dinheiro, me arrependo, fez um acordo, né? Fez toda aquela de não perseguição penal com Augusto Aras, e me arrependo, que horror eu fiz, mas eu precisava. Bom, se todo mundo que precisar vai pegar dinheiro da JBS, então não vai terminar. A JBS vai fazer uma fila na frente, né? Mas isso é público, não estou dizendo nada que eu não vi na televisão. Eu vi o Onix na televisão dizendo isso. Puxa, eu precisava. Mas que argumento, eu precisava, pegou 100 mil reais.
Assim, candidato.
E já num período de fundão eleitoral.
Eu lembro de um episódio, acho que foi 2014, inclusive, que gerou uma polêmica imensa da deputada Luciana Genro, porque eu tenho muito respeito, dela aceitar e explicar a doação de Gerdau e Zaffari, por
não,
exemplo.
Não pode nunca confundir uma coisa com a outra, Kelly. Aquela doação de Gerdau e Zaffari foi dentro dos parâmetros legais declarada à Justiça Eleitoral.
Não, claro que sim, mas eu não quero comparar com o episódio de Onix.
É que dizendo assim, parece, né?
Não é caixa 2, desculpa.
A do Onix
vamos botar aqui. Não, tá, isso sim, perfeito. É até importante
processo judicial e acordo com Augusto Aras.
Não, mas eu quero voltar na história do dinheiro da empresa privada.
Quando não havia o fundão. Exatamente, não havia o fundão. E aí são empresas que procuraram para fazer a doação para vários partidos, essas empresas fizeram para todos, vocês sabem disso, para todos, e fizeram para o pessoal também. Eu acho, pela informação que tinha, mas eu não vi o dos outros, que o do pessoal era das menores ou a menor. Bem, e aceitamos, era necessário, dentro das regras eleitorais, dentro daquilo que a legislação permitia, quando não havia o fundão.
Não, claro, é importante, eu quero sublinhar de novo que isso, até para quem pegou e não dizer que não é caixa 2, gente, isso é doação legal, quando podia ter doação privada,
foi
tem uma mudança na regra, né?
Foi em cima do assunto do Onix, que
desculpa,
é bem diferente, né?
Mas eu quero entender se não é contraditório, o senhor está aqui falando das grandes, né, e aí de repente uma candidata, repito, porque eu tenho bastante respeito, tem uma trajetória importante na política, como deputada, como, né, todos os cargos que ocupou, mas o senhor não acha que é contraditório aí aceitar uma doação de Gerdau e Zafari, por exemplo, só para citar duas empresas que são grandes?
Não acho nada contraditório. Se eu deixasse de denunciá-los, ou a Luciana deixasse de denunciá-los por alguma falcatrua, algum erro, que aliás eu acabei de falar aqui da Gerdau, no Fundopem, que eu acho um absurdo estar recebendo. Se existisse alguma troca de favores, seria uma contradição absurda. Não há troca de favores. Eles doaram para todos os partidos, inclusive para o PSOL. Poderia haver assim, não, leve embora. Poderia. Não houve isso. Havia uma necessidade e havia a questão da doação geral sem retorno, sem troca de favores. E era um momento que não tinha o fundo eleitoral.
Candidato, o senhor falou aqui que trouxe essa papelada toda que a gente está vendo, numerados, e que os da educação estavam por letra.
Sim.
Nós não temos como ficar duas horas aqui falando sobre a educação como eu gostaria. Mas
eu sei que a tua pauta...
É a minha pauta e eu cobrarei de todos os candidatos medidas concretas e objetivas para que se melhore a qualidade da educação no Rio Grande do Sul, né, dentro daquilo que estará no seu projeto de governo, mas que possa ser sintetizada, porque nós não teremos como detalhar cada uma delas.
Vou ter que ser muito sintético mesmo. Mas em 84, Rosane, eu estava no Rio de Janeiro quando eu vi o Darcy Ribeiro apresentar, junto com o Dr. Brizola, a proposta da escola de turno integral. Fantástico, né? A criança sentava, tomava café, estudava, almoçava, tinha apoio médico odontológico, tinha auxílio nas lições, tinha merenda e tinha janta no final. Janta quente. Comida quente. Por que eu digo isso? Porque a comida aqui em boa parte das nossas escolas é comida fria, bolacha e pão. Comida fria. No inverno não pode acontecer isso. Tem muita cidade aqui com comida fria. Bem, defendo a escola de turno integral. Como dizia o Darcy Ribeiro, e o Brizola encampava, é a única maneira de dar igualdade de oportunidades na sociedade. A única. É uma escola pública e de qualidade. E a criança não tem como aprender com fome, não tem como aprender com dor de dente, não tem como aprender com febre. Não vai aprender. Tem que estar alimentada, tem que estar em condições.
Nesse tempo, deputado, nos seus mandatos, o que o senhor conseguiu fazer pela educação?
Olha, eu acho que consegui fazer o seguinte. Em Porto Alegre, eu acabei com a isenção, em 93, que os bancos, vejam só essa história de isenção, as pessoas não se dão conta. Os bancos, o Bradesco, Santander, naquele tempo Unibanco, nem sei se existe Unibanco ainda, e os bancos públicos também eram isentos de pagar o ISS. Eu pagava ISS como advogado, a fruteira da esquina paga ISS, os bancos eram isentos por lei municipal. Aí eu fiz, o prefeito era o Tarso Genro, o Raul Ponte, não me lembro, conversei com o prefeito se ele sancionaria, porque se ele vier até eu me rebento, eu aprovei por um voto, e eu acabei com a isenção. São quase 6 mil municípios brasileiros, outros tentaram, ninguém mais conseguiu a não ser Belo Horizonte. Porque a Febraban entrou em campo pesadamente. Aquilo ali, segundo os dados atuais da Fazenda Municipal em Porto Alegre, aquilo gera mais ou menos 115 milhões de reais ao ano. E isso, boa parte disso é investido em educação no município. Então, eu acho que consegui, eu tenho muito orgulho. Essa é a lei que eu tenho mais orgulho de ter feito. A que acabou com a isenção dos bancos em relação ao ISS. E vejam só, eles ameaçavam na hora, vamos embora, nós vamos para outra cidade, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, não foi, todo mundo ficou aqui.
Eu adoro colocar
até
o nome
nacional.
No Google, adoro colocar o nome no Google e ver o que aparece de pergunta. Já fez isso contigo, Rosane?
Eu faço e também assim, as pessoas também perguntam sobre...
O número daquela lei?
Tem, já fez isso, Kelly? Já procurou teu nome no Google?
Já, é uma loucura.
Já procurou, Pedro Ruas, seu nome no Google?
Já.
O que aparece ali? Aqui eu vou lhe dizer o que aparece para o senhor responder ou não o que o senhor quiser, tá? As pessoas pesquisaram. Pedro Ruas, esposa. Pedro Ruas, governador. Pedro Ruas, PSOL. E aí tem uma confusão com outro Pedro Ruas, que é autor de livros. E aí tem
não,
um livro.
Autor de livros, não. Esse é o Tabajara
Enquanto
Ruas.
Enquanto eu não te encontro. Não, tem um autor. Enquanto eu não te encontro. Pedro Ruas aparece ali. Eu fui procurar. É um autor desse livro que não é seu. Mas desses outros temas aí, o que o senhor responde?
Esse Pedro Ruas não conheço. Com relação à esposa.
Tem um H, viu? RH.
É a Esther Ramos, que a Rosane conhece bastante. Com relação a governo, não sei qual é a pergunta, eu sou pré-candidato.
É governador, Pedro Ruas, governador.
Sou pré-candidato a governador, quero ser governador do Rio Grande do Sul. Quero governar.
Sim ou não, o senhor vai ser governador do Rio Grande do Sul?
Bom, eu sou pré-candidato, não quero ferir a legislação. Então eu quero dizer assim, sim, eu sou pré-candidato para ser governador e vou chegar no segundo turno, e se chegar no segundo turno, ganho a eleição.
Tá bom. O bom de entrevistar advogado, Andressa, que ele já tem o olhar, ele já explica, ele mesmo já faz a lei e já explica.
Que jornalista pega na outra esquina, tá? Um numa esquina, outro na outra.
Não, meu pai me ensinou que não pode mentir. Então eu não minto. Quando eu falei do Reis, quando eu falei no Onix, eu não menti. Quando eu falei no Beto, eu dei minha opinião, franca, né?
Tá, o senhor falou da sua esposa e da sua vida pessoal, assim, o que o senhor gosta de fazer? Que livro o senhor gosta de ler? Que música o senhor gosta de ouvir? Quem é Pedro Ruas, aquele que não está lá no plenário, aquele que não está dando entrevista?
Pergunta para a Rosane Oliveira, isso não para mim. Ela sabe que eu gosto de ir para o sítio. Eu gosto de ir para o sítio, onde eu sou vizinho dela. Eu adoro o meu sítio, eu adoro fazer caminhadas lá, adoro andar a cavalo.
O senhor e o Reis são do campo, então, posso dizer isso?
Não, eu sou de Porto Alegre, eu gosto do sítio. É sítio, não é fazenda, é um mero sítio.
Estou procurando coisas que os senhores tenham em comum.
Temos, assim. Temos, somos contra o regime de recuperação fiscal.
É verdade, essa situação em que Reis e Onix...
Assim, bom, então o senhor está seguindo a linha do pessoal?
É verdade.
Não.
Me chama a atenção isso, que tem...
Temos em comum.
Mas tem alguma coisa...
Só que o pessoal foi pioneiro, né? Eles vieram agora. Antes, os partidos deles, tudo votaram a favor.
Livro, filme, música, o que o senhor gosta?
Bah, de tudo. Eu sou um cinéfilo, adoro filmes.
Qual o seu filme favorito da vida?
Puxa vida, assim, ó, pela beleza plástica, né, o Casablanca, não tem como superar. Eu estou ficando em muitos antigos aí, mas Cidadão Kane também é um. Eu acho que um dos filmes dificílimos da gente assistir sem ficar muito impactado é Gêmeos, Mórbida Semelhança, com o Jeremy Irons, é um filme fortíssimo. Gosto muito do cinema brasileiro e argentino. Os filmes brasileiros têm ótimos filmes, os filmes argentinos também.
Qual é o teu argentino preferido?
O argentino preferido é com o Darín, é aquele, eu me esqueci o nome do título, Os Teus Olhos, sobre
O Segredo dos
Teus Olhos. É o meu preferido, argentino. Argentino
pergunta
preferido.
O meu argentino preferido, eu ia dizer o Messi já, vocês dois.
Que mas aí já é...
O senhor ouve música, candidato?
Ouço muito Beatles.
Eu ia perguntar o que tem na sua playlist do Spotify, o senhor, daqui a pouco aparece uma Anitta ou não?
Beatles, não aparece a Anitta, mas não tem nada contra, mas não ouço. Eu ouço Beatles e uso músicas gauchescas dos Fagundes. E de outros também, eu gosto muito do Raul Elvanger, por exemplo. Adoro o Raul, tem algumas composições fantásticas, como Pialo de Sangue, mas ouço muito os Fagundes, sim, Neto, Ernesto, Bagre, quando eles estão juntos.
São bons, né? Mas sabe o que toca quando tocou o telefone dele antes?
A Internacional Socialista.
E o Ricardo baixou o volume ali. Toca a Internacional Socialista quando... A gente às vezes termina aqui com uma música, no caso do Pedro Ruas, Kelly, a trilha sonora dele é a Internacional Socialista.
Mas aí eu vou ter que perguntar o que o senhor achou quando o Geraldo Alckmin estava ali com a Internacional Socialista.
Isso é fantástico, né? A vida, dizia o Valneri Antunes, que eu acho que só a Rosane vai lembrar, um grande vereador que nós tivemos, faleceu em 86, ele dizia assim, a vida é dinâmica e a política mais ainda. Então, isso coloca assim, ó, o Alckmin... Nessa circunstância, olha, é inesperado. Mas é um momento importante que eu considero que ele venceu o bolsonarismo é muito importante. Então, se ele vem para somar nesse sentido, como vem, né, pelo menos o discurso dele é esse, a gente tem que acreditar, ele é bem-vindo nas fileiras antibolsonaristas.
O senhor está com a consciência tranquila de votar no Alckmin?
Eu vou votar no Lula, né? Alckmin é o vice.
Então, mas você vota no vice também.
Não tem saída. A legislação é essa mesmo e tem que fazer. É anti-Bolsonaro, não tem o que fazer.
Só fazer um registro aqui, né, que não é só o regime de recuperação fiscal que aproxima Pedro Beatles Ruas também, de Luiz, né? Carlos Reis. Beatles também foi
verdade,
citado aqui. Aliás, o Reis mostrou uma foto aqui de quando ele era...
Cabeludo,
assim, seguindo os Beatles. Queremos fotos de Pedro Ruas, adolescente. Usou cabelão também, assim?
Eu tinha cabelo e usava cabelão, sim.
Tem mais semelhança.
E calça boca de sino também.
Sim, com aquela nesga de outra cor. Claro que sim, né? Macacão. Naquele tempo, calça Lee não era tão fácil de comprar. Sim. Leves era mais cara ainda.
Calça de brim, né?
Eu ia lá na Avenida América comprar, se chamava brim coringa.
Calça coringa, falavam calça coringa, né?
Teve um
slack.
contar um episódio engraçado que não tem nada a ver, mas é, vale a pena. É, eu sou Fagundes Ruas, né?
Então,
eu
por isso o senhor ouve os Fagundes,
eu,
né?
Meu, minha mãe, Fagundes, enfim. E eu sou sobrinho do Darcy Fagundes, né? Que trabalhou muito na Gaúcha. O Nico Fagundes também, isso o Baga, aí. Enfim. E primo dos demais. Mas, uma vez, tinha o grande rodeio Coringa, que o Darcy Fagundes apresentava, era o grande nome do estado, Darcy. E a minha mãe deixou os filhos pequenos, que era eu e meu irmão, tínhamos 6 e 5 anos. Eu tinha 6. E ficamos com ele no estúdio. E era ao vivo, e vinha um microfone do teto, assim, Andressa, estranho. E o Darcy, piochado, falava ali, tal, tal, tal. E ele dizia assim, foi fazer um, tipo, numa chamada de intervalo, isso nos anos 60. E ele dizia assim, oferecimento? E eu vi meu irmão se aproximando dele perigosamente. Meu irmão com 5 anos, que puxa vida, meu irmão ali perto do tio Darcy.
O que ele vai fazer?
Aí diz o Darcy assim, Darcy Fagundes, oferecimento calças brincoringa, aquelas que não encolhem. Aí diz meu irmão, só espicham. No ar, ao vivo, o Darcy nos xingou, xingou, xingou minha mãe, foi um escândalo. Me lembrei agora que a gente está aqui num estúdio tão diferente.
Muito obrigada, viu, por ter vindo até o estúdio conversar conosco no Zona Eleitoral. O senhor mesmo pode pedir para os nossos ouvintes aí para deixarem as estrelinhas, fazerem a avaliação e tudo mais? O senhor pode fazer isso por nós?
Claro que sim, deixem estrelinhas, avaliações, espero que bastante estrelas e boas avaliações.
Tá bom. Qual a sua música para encerrar, assim?
A música?
A música que o senhor deixa de sugestão para os nossos ouvintes.
Que a gente vai botar de fundo aqui.
Ah, eu deixo o Canto Alegretense.
Canto Alegretense.
Canto Alegretense, claro. Nossa, aqui, interpretação do Neto Fagundes, com todos os Fagundes tocando, Paulinho na guitarra base.
Esse toca muito,
não, não,
né?
Não, eu não canto, só ouço.
Paulinho toca muito.
Não, o Paulinho toca muito, o Ernesto no Bobo Legueiro, o Bagner na Gaitinha e o Neto cantando, eu quero o Canto Alegretense.
Então, vamos de
música
Canto
Alegretense. Música preferida da minha mãe.
Tá bem. Em memória à sua mãe.
Sim.
Obrigada, um abraço para o senhor.
Um abraço, Andressa. Um abraço, Rosane. Um abraço, Kelly. Um abraço, pessoal.
Obrigada.
Que está nos ouvindo. Obrigado, Rudy. Valeu, pessoal. Um abração para todo mundo.
A técnica do Rudy Ney Haugust. A gente volta na semana que vem.